do Brasil.
Aumentar as chances para quem não pode pagar um cursinho, lançado A Hora do Enem, um site com exercícios e plano de estudos para o exame.
Os estudantes também vão contar com simulados, além de programas de TV e o Macflix, com vídeo aulas de graça.
Presidenta Dilma afirma que sem estabilidade política não tem crescimento econômico.
Tecnologia e inovação. A indústria brasileira produz maior avião militar do país. O modelo apaga incêndios e pode transportar até um hospital para atendimento de emergência.
Terça-feira, 5 de abril de 2016.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Ellen Bernardes.
Olá, boa noite. Você pode acompanhar a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
É só acessar www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Uma nova oportunidade para os estudantes brasileiros. Chegou a hora do Enem.
A novidade é uma plataforma na internet que vai aprimorar os estudos de quem quer caprichar nas notas do Exame Nacional do Ensino Médio.
É, tá aí uma chance para quem não tem como pagar um cursinho.
Eles não tiram os olhos do computador. Já nasceram na era digital e usam a tecnologia para se informar, socializar e se divertir. Agora, estudantes do último ano do ensino médio contam com uma ferramenta para melhorar o desempenho no caminho até a faculdade. O Hora do Enem vai usar a internet e a TV para ajudar os estudantes na preparação para o Enem. Quando soube da novidade, Alexandre Souza tratou logo de fazer a matrícula. Ele quer fazer a administração e, além das aulas na escola, está se preparando em casa.
Achei muito interessante, até porque ela dá um suporte técnico muito bom. Ela organiza bem a sua, digamos assim, vida de estudante.
Ao acessar o site Hora do Enem, o estudante vai fazer um cadastro e receber um plano de estudo feito sob medida. A página já está no ar e conta com exercícios, resumos e videoaulas. O ministro da Educação, Aloísio Mercadante, explica que a iniciativa se junta aos esforços do governo federal para incluir os jovens pela educação.
Esse esforço de inclusão, de acesso, de permanência, significou que neste ano, quando nós fizemos o ENAD, que é o balanço dos alunos que se formaram em 2015, 35% dos estudantes são o primeiro da família que tiveram título de educação superior.
A nova plataforma de estudos pode ser acessada pelo computador, tablet ou celular. Quem não tiver acesso à internet vai poder usar o computador nas universidades, escolas públicas e institutos federais de ensino. Além da internet, também vai ao ar de segunda a sexta, a partir de maio, o programa Hora do Enem, na TV Escola e em mais 40 TVs públicas e comunitárias do país. O presidente da Confederação Nacional da Indústria, Robson de Andrade, destaca que a nova plataforma pode melhorar a qualificação dos jovens e ajudar na preparação para o mercado de trabalho.
Esse importante programa faz parte de um grande esforço para aumentar a qualificação dos nossos jovens e tornar a nossa economia mais competitiva.
Durante o discurso, a presidenta Dilma Rousseff lembrou os diferentes programas de acesso ao ensino no Brasil.
Foram 1 milhão e 750 mil jovens beneficiados desde a criação do ProUni. No caso do FIES, nós beneficiamos em torno de 2 milhões e 700 mil estudantes que tiveram pela primeira vez acesso ao ensino superior privado. Além disso, tivemos uma política muito clara no que se refere à lei de cotas, garantindo que estudantes de escolas públicas, negros e indígenas, tivessem oportunidades.
A presidenta também lembrou o filme Que Horas Ela Volta, que trata de inclusão social e acesso à educação.
É um pouco a história que nós estamos aqui discutindo, que é a história de uma oportunidade da mudança nas pessoas, não só no acesso à educação. Então, esse é um programa, A Hora do Enem, para as Jéssicas, homens e mulheres do nosso país.
O site do Hora do Enem é horadoenem.mec.gov.br Reportagem Luana Karen.
E o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, lembrou que estão abertas as inscrições para o Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego.
E as aulas começam já no mês de maio.
São 2 milhões de vagas, 2 milhões, 25% a mais do que o ano passado. E os trabalhadores que quiserem vão ter que procurar as redes para se inscreverem. Nós temos o E-Pronatec, Pronatec à distância esse ano, com uma tecnologia extremamente avançada. Temos o Pronatec EJA para educação de jovens e adultos, quer dizer, ensino técnico, ensino de jovens e adultos. Temos várias inovações, vamos fazer acompanhamento de egressos, enfim.
Voz do Brasil.
Um avião que transporta cargas, tropas, que apaga incêndios e que pode carregar até um hospital, se for preciso.
É o KC-390, o maior avião já construído aqui no Brasil.
A presidenta Dilma Rousseff conheceu hoje um modelo, resultado de um projeto conjunto da Embraer com a Força Aérea Brasileira para produzir um avião de transporte militar tático e que representa um avanço tecnológico e inovação para a indústria aeronáutica brasileira.
Gigante que coloca o Brasil na vanguarda da tecnologia aeronáutica. Projetado pela Força Aérea Brasileira, o avião está sendo fabricado pela Embraer, com participação da Argentina, Portugal e República Tcheca. O contrato com a FAB prevê a aquisição de 28 aeronaves, no valor de R$7,2 bilhões, e vai gerar 8.500 empregos. O modelo vai substituir os atuais Hércules C-130. A presidenta Dilma Rousseff destacou a importância do KC-390 para o Brasil.
Em qualquer caso de resgate com acidente, o avião comporta a instalação do hospital, né, o resgate das pessoas. Incêndio, ele tem essa grande condição de apagar incêndios. Ele é um avião também que transporta tropa, é um avião que transporta equipamentos.
O KC-390 é o maior avião já fabricado no Brasil. Pode transportar até 26 toneladas de carga, voando a 870 km por hora. A presidenta Dilma destacou que o modelo deverá ser vendido também para o exterior.
Vai propiciar para o país divisas, na medida que ele, de fato, é um produto extremamente robusto, um produto que tem grande capacidade estratégica pelo tamanho do que ele é capaz.
Os testes do KC-390 devem durar entre 18 e 24 meses. E as primeiras entregas serão em 2018. Reportagem Ney Pereira.
E depois de visitar o avião cargueiro da Embraer, a presidenta Dilma conversou com a imprensa sobre o momento político do país.
Dilma afirmou que não há estabilidade ou crescimento econômico sem que exista a democracia.
Não tem estabilidade sem democracia. Não tem crescimento econômico sustentável sem democracia. Não tem esse resgate que nós temos de fazer da população brasileira. E aí não dá para uma parte da população achar o seguinte, que Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, ProUni, Fies, é algo que só beneficia uns poucos, não beneficia a todos.
E a presidenta também afirmou que nenhum governo conseguirá liderar o Brasil sem um pacto pelo diálogo e pela estabilidade política. Segundo Dilma, é preciso ter respeito às regras do jogo.
É por isso que é extremamente grave que desde o início do meu primeiro mandato, no meu segundo mandato, primeiro pediram recontagem de votos, depois falaram que as urnas tinham problema, fizeram auditoria nas urnas, não apareceu problema nenhum. Depois, sistematicamente, tentaram construir mecanismos para me tirar do governo. Como? Um é esse processo de impeachment com base nas chamadas pedaladas fiscais de 2015, que não foram julgadas pelo TCU nem pelo Congresso, foram apresentadas sexta-feira. Ou seja, eu tenho um processo de impeachment por algo que não foi apresentado.
E o relatório com a recomendação de arquivar ou dar continuidade ao processo de afastamento da presidenta Dilma Rousseff vai ser apresentado amanhã na comissão da Câmara dos Deputados, que analisa o pedido de impedimento.
Nós vamos agora ao vivo ao Congresso Nacional, onde o repórter Ricardo Carandina tem mais informações. Boa noite, Carandina.
Olá, Ellen, muito boa noite a você, boa noite, Luciano e ouvinte da Voz do Brasil. Depois de entregar o relatório na comissão que analisa o pedido de afastamento da presidenta Dilma Rousseff, o relator do processo, deputado Jovair Arantes, deve conceder vista aos deputados. Isso quer dizer que ele vai dar um prazo para eles analisarem o relatório antes de votar. Na segunda-feira, o advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, apresentou a defesa da presidenta. Cardoso afirmou que os vícios no processo começam no momento em que o pedido de impedimento foi aceito pelo presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, que é investigado na Operação Lava Jato, é réu no Supremo Tribunal Federal e enfrenta um processo na Comissão de Ética do Legislativo.
Ilegalidade se discute sempre. Ofensa à Constituição, ela se discute sempre. O fato de alguém ter maioria ou não ter maioria, isso é uma questão eventual do parlamento. Agora, direito com direito não se transige. Houve desvio de poder. Há ilegalidade no processo. Esse processo foi instaurado como vingança. Ele não tem base, é desvio de poder. Figura clássica. Ou seja, peguem qualquer livro de direito administrativo, vocês verão lá um capítulo chamado desvio de poder. Peguem manuais, peguem monografias. É uma figura clássica que vem do direito francês. Eu nunca posso usar uma competência para atingir um fim, para me vingar de alguém, para retalhar alguém. Isso ficou evidenciado, a própria imprensa disse isso, documentou isso, todo mundo soube, é notório.
O ministro José Eduardo Cardoso disse acreditar que a comissão vai acolher o pedido da defesa e arquivar o pedido de impedimento, que nas palavras dele, é um processo viciado e que não se sustenta.
Não há base nenhuma para esse impeachment, o processo é ilegal, não há justa causa, não há crime de responsabilidade, não há atentado à Constituição, não há nada. O que se usa é um discurso retórico que, evidentemente, qualifica uma ruptura com o Estado Democrático de Direito, caso, eventualmente, venha a se consumar um impeachment.
O ministro José Eduardo Cardoso criticou a diferença de tratamento na Câmara dos Deputados entre o processo de impedimento da presidenta Dilma e o processo que pode levar à cassação de Eduardo Cunha. Dilma Rousseff foi notificada do processo que pede o afastamento dela no dia 17 de março. Começou então a correr o prazo para a presidenta apresentar defesa. Esse prazo não é contado em dias, mas em sessões da Câmara, que são marcadas pelo presidente da Casa, Eduardo Cunha. O deputado convocou sessões, inclusive, para sextas-feiras, dias em que normalmente os deputados não se reúnem. Com isso, o processo contra a Dilma pode ser concluído em aproximadamente um mês depois da notificação. A representação contra Eduardo Cunha foi apresentada no Conselho de Ética da Câmara no dia 13 de outubro, quase 6 meses atrás. E agora, pouco líder do governo aqui na Câmara dos Deputados, deputado José Guimarães, disse que o governo está discutindo com partidos aliados uma nova repactuação.
A saída é, primeiro, derrotar o golpe, segundo, construir a nova governabilidade a partir da nova coalizão e da repactuação que está sendo feita. O que eu estou preocupado é com o pós, as condições de governabilidade. Portanto, estou seguro que esse está sendo o caminho, é o melhor, é o mais republicano, é o mais correto, e quem conhece a presidenta sabe que ela não vai fazer barganha nenhuma para arrumar voto aqui. Nós temos que atuar e estamos atuando de forma republicana, discutindo os espaços dos partidos.
A entrega do relatório do deputado Jovair Arantes na comissão que analisa o impedimento está prevista para as 2 horas da tarde desta quarta-feira. Ao vivo, Ricardo Carandino.
Hoje, a Comissão Pastoral da Terra divulgou nota em defesa da democracia e contra os retrocessos políticos e sociais.
Segundo o documento, a comissão rechaça o processo que tem o objetivo de impedir o mandato da presidenta Dilma Rousseff, democraticamente eleita pela maioria dos brasileiros.
Outra carta escrita pelos bispos Dom Pedro Casaldália e Dom Adriano Sioca e agentes pastorais de São Félix do Araguaia também manifestam preocupação com o momento político e repudiam a tentativa de desestabilização e golpe ao governo.
E o atual cenário político do país, além de investigações sobre corrupção e o papel do Poder Judiciário, foram temas de uma entrevista do ministro da Justiça, Eugênio Aragão, que foi ao ar na noite de ontem na TV Brasil.
Em entrevista ao programa Brasilianas do jornalista Luiz Nassif na TV Brasil, o ministro da Justiça, Eugênio Aragão, falou do atual momento da sociedade brasileira. Na opinião do ministro, as disputas políticas estão assumindo um aspecto de intolerância e são motivadas por questões partidárias.
O impacto é de, vamos dizer, uma onda, por que não dizê-lo, de ódio, que está tomando conta da sociedade. Essa onda de ódio não diz respeito necessariamente à percepção de corrupção. Me parece que ela é anterior a isso. Ela diz respeito, na verdade, a insatisfações de ordem política, de escolhas políticas, principalmente no que diz respeito àqueles que foram derrotados nas eleições de 2014. E, de certa forma, a corrupção ela serve de veículo apenas para essa insatisfação.
O ministro Eugênio Aragão apresentou ainda a sua visão sobre o papel do Supremo Tribunal Federal na defesa dos princípios constitucionais no Brasil.
Continuo acreditando que o Supremo Tribunal Federal, ele é o órgão da justiça em que a gente deve ter a maior confiança, porque é o órgão de cúpula e as pessoas que ali estão já mostraram em vários episódios na vida nacional que não estão a favor deste nem daquele outro governante ou deste ou daquele ator político, na sua grande maioria.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Melo, também discutiu a situação política do país, o papel do STF e da Justiça no programa Roda Viva da TV Cultura nesta segunda-feira. O ministro condenou, por exemplo, a divulgação de conversa da presidenta da República com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O áudio da conversa entre Dilma e Lula foi repassado no mês passado à imprensa pelo juiz Sérgio Moro, responsável na primeira instância pelo processo da Operação Lava Jato, que investiga desvios na Petrobras.
Cometida a divulgação pelo cidadão comum é um crime e há pena prevista para esse crime na própria lei de regência. Agora, por um magistrado, por um juiz da causa, evidentemente se tem aí um erro de procedimento e que deságua em uma sanção no campo administrativo.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Melo, defendeu ainda no programa que as instituições estão passando por um processo de fortalecimento no país e que a crise política precisa ser superada para o Brasil retomar o crescimento econômico. Reportagem Paulo La Sálvia.
E em evento sobre a segurança das Olimpíadas, o ministro da Justiça, Eugênio Aragão, também defendeu a legitimidade das manifestações a favor do governo da presidenta Dilma.
É evidente que os setores que mais ganharam nas conquistas sociais com esses governos, é claro que eles têm que também mostrar o seu lado, a sua insatisfação. Não é que isso deva descambar para a violência, mas a manifestação de apoio a este governo, né, e de absoluta rejeição a qualquer tipo de afastá-lo através de um golpe, mesmo que com aparência de constitucionalidade, né, esse me parece que é um movimento legítimo.
7:18.
O principal porto da Paraíba vai receber novos investimentos do governo federal.
Um convênio foi assinado hoje em São Paulo pelo ministro da Secretaria de Portos, Helder Barbalho.
Ele participou de uma feira que reúne mais de 50 mil profissionais dos setores de transporte de cargas, logística e comércio exterior.
O ministro da Secretaria de Portos, Helder Barbalho, destacou que o porto de Cabedelo, na Paraíba, vai receber R$3 milhões em investimentos. Os equipamentos de sinalização náutica vão ser modernizados e, após 10 anos com restrições, a movimentação de navios à noite vai ser possível novamente.
Com isto, aumentando a capacidade de operação portuária, garantindo com que o porto esteja adequado. Isto soma-se a um plano de investimento público e privado para garantir que o Brasil prossiga crescendo e se desenvolvendo no setor portuário.
O programa de investimentos em logística inclui 93 áreas para novos arrendamentos portuários, com investimentos de R$16 bilhões. 3 áreas em Santos já foram licitadas e outras 6 no Pará vão a leilão no dia 9 de junho. E, de acordo com o ministro Helder Barbalho, outros 3 editais de terminais portuários de passageiros já estão prontos para serem publicados, em Recife, Natal e Fortaleza. Além dos portos, outros setores também já recebem investimentos. A ideia é interligar ferrovias, hidrovias, rodovias, portos e aeroportos para melhorar o escoamento da produção nacional. Pensando nessa integração, o diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, Jorge Luiz Macedo Bastos, diz que o governo estuda a opção de fazer os próximos leilões de concessão de portos e ferrovias de forma simultânea.
é uma direção só, né? Você tem a ferrovia sem um porto, ela não funciona.
O consultor em logística, Frederico Bussinger, diz que a integração precisa sair do papel para resolver os gargalos de escoamento do país.
Essa ideia da intermodalidade e das cadeias logísticas utilizando e tirando proveito daquilo que tem melhor e é mais eficiente cada modo de transporte, essa é a ideia.
Só pelo Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, foram concluídos no ano passado 270 quilômetros de rodovias, 163 quilômetros da ferrovia transnordestina, dois terminais hidroviários de passageiros na região norte e a ampliação dos aeroportos de Santarém, no Pará, e Tabatinga, no Amazonas. Reportagem Leonardo Meira.
Olimpíadas 2016. Somos todos Brasil.
Saber a previsão do tempo durante as competições dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Isso pode valer uma medalha.
E para garantir alta tecnologia nessa previsão, o governo investiu mais de R$2 milhões na compra de boias meteorológicas.
O equipamento instalado na Baía da Guanabara e a cooperação dos institutos meteorológicos vão garantir um monitoramento mais preciso das condições do tempo e do mar durante as provas aquáticas.
Claro, e ondas baixas, condições perfeitas para aproveitar o mar. Mas como saber se as águas estão realmente tranquilas? Para obter informações precisas sobre marés, ondas e correntezas, é preciso contar com equipamentos como as boias meteorológicas. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação adquiriu 3 dessas boias para ajudar nas previsões durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, como explica Marcelo Pedroso, presidente da Autoridade Pública Olímpica, que coordena as operações de monitoramento climático para os Jogos.
O objetivo desse equipamento é garantir que essa informação chegue o mais próximo possível das áreas de competição.
O clima influencia diretamente nas competições esportivas, podendo até cancelar algumas provas, como é o caso da vela, que só acontece se tiver vento. Já os atletas da canoagem e remo podem ser prejudicados por ventos fortes. As boias funcionam por energia solar e transmitem os dados por meio de um chip para o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, que fica em Brasília. A meteorologista do INMET, Márcia Seabra, conta que foi criada uma plataforma digital com o mapa da cidade, que dá acesso às informações de todos os órgãos.
O que a gente está fazendo no Rio de Janeiro, que a gente quer deixar como legado para a cidade, é justamente essa integração das informações. É uma novidade, mas a ideia é tentar usar isso depois para outras parte do país.
Depois do evento, as previsões mais precisas vão beneficiar diretamente as atividades dos portos e aeroportos da cidade. E as boias meteorológicas vão ser utilizadas em um projeto de monitoramento do governo federal, o SINCOSTA, que conta com o apoio da Marinha para prever impactos das mudanças climáticas, além de alertar para eventos extremos como furacões. Reportagem Carolina Rocha.
Foi homologada hoje a demarcação da terra indígena Cachoeira Seca, localizada na região oeste do Pará, encerrando uma disputa que se arrasta desde a década de 70.
O decreto inclui uma área de mais de 700 mil hectares e atende uma população de 105 índios do Grupo Arara.
Segundo a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, foram identificadas mais de 1000 ocupações de não indígenas no interior das terras, 172% de pequenas propriedades.
Amanhã o governo realiza reuniões com lideranças para discutir o cronograma e as condições para o processo de retirada dos não índios, garantindo o pagamento de indenizações e os direitos dos ocupantes que se instalaram de boa fé.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil?
Lançada a Hora do Enem, um site com exercícios e planos de estudos para o exame.
Os estudantes também vão contar com simulados, além de programas de TV e o Netflix com videoaulas de graça.
Presidenta Dilma afirma que sem estabilidade política não tem crescimento econômico.
Tecnologia e inovação, a indústria brasileira produz o maior avião militar do país.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
E quer saber mais sobre o governo federal? Então assista a TVNBR e acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.